E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2017. E a gente traz agora as informações do acompanhamento de safras e o nosso destaque é a colheita do trigo lá no estado do Rio Grande do Sul. E a gente convidou então o Hamilton Jardim, ele que é o presidente da Comissão de Trigo da FASUL, está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Hamilton, muito bom dia para você. Obrigada pela participação. E seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. É um prazer imenso estar com você novamente no Notícias Agrícolas para repercutir esse início de colheita de trigo e das culturas de inverno como um todo no estado do Rio Grande do Sul. É colheita essa que está nos preocupando pelo excesso de chuvas, mas vamos torcer que as condições climáticas melhorem. É para que a gente consiga avançar nos próximos dias aí, torcendo que o tempo abra, para que não haja maiores prejuízos em termos de produção e de qualidade antes e acima de tudo.
Exatamente. Hamilton, só para a gente ter essa certeza, então, esse trabalho no campo está atrasado aí no estado do Rio Grande do Sul, de uma forma geral?
Está um pouco atrasado, não muito atrasado, por quê? Porque a cultura foi implantada tardiamente em relação aos outros anos. Esse ano nós tivemos um excesso de chuvas por ocasião do início do plantio, que fez com que esse plantio fosse postergado para mais adiante. Depois tivemos um período de estiagem que nos preocupou também, mas as culturas, de maneira geral, foram implantadas dentro do período recomendado pelo zoneamento agrícola de risco climático estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Mais lógico que, como já disse anteriormente, o plantio foi atrasado e, consequentemente, a colheita também será na mesma proporção da implantação das lavouras.
Hamilton, quanto que a gente tem já dessa área colhida no estado até esse instante?
Ah, eu acredito que nós, numa área aí, que eu não acredito que seja maior que 650 mil hectares, por mais que os números da Conab e da Emater projetem um pouco mais, eu não acredito, porque muitas lavouras que foram implantadas tardiamente não vão ser colhidas, tem produtores já dessecando para a implantação da soja principalmente. Eu acredito que não tenhamos mais do que 5, 6% da área colhida. E principalmente na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que avançou um pouquinho, quem sabe até um pouco mais, logicamente. Grande parte da cultura começa a se aprontar para ser colhida a partir de agora. Portanto, a necessidade de não termos chuvas, pelo menos chuvas persistentes, como aconteceram nesses primeiros 15 dias, em que no estado do Rio Grande do Sul choveu muito, e que venham prejudicar a colheita e a qualidade dos grãos a serem colhidos.
Exato. E por falar em clima, Hamilton, como é que a gente inicia essa semana aí no estado do Rio Grande do Sul? A chuva está dando uma trégua a esses produtores rurais?
Ela está dando uma trégua, mas o vento norte continua. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente diz que quando o vento norte continua, é sinal que vem chuva de novo. E tem alguns sites meteorológicos prevendo chuva a partir de quarta-feira. Eu já disse no decorrer dessa entrevista que somente no município onde eu moro, aqui em Palmeira das Missões, que é Palmeira das Missões, nos primeiros 15 dias aconteceram mais de 350 milímetros de chuva, ou seja, é praticamente muito acima do que seria normal. E o pior, algumas chuvas acompanhadas por granizo, algumas chuvas acompanhadas por ventos muito fortes, exatamente que provocaram acamamento na cultura, aquelas que foram afetadas por granizo, debulha, inclusive, e tudo isso está depondo contra a produção gaúcha, né? Que já era pequena em termos de área e tende a se tornar mais pequena.
Já temos uma perda consolidada para essa temporada nessa produção de trigo aí no estado, é isso, Hamilton?
Ah, com certeza, com certeza. Se nós tínhamos uma previsão no Rio Grande do Sul colher alguma coisa parecida com o que tínhamos colhido ano passado, que foi uma safra recorde em termos de produtividade, em termos de qualidade, e inclusive segurança alimentar, haja vista um trabalho que nós fizemos para evitar algumas práticas, principalmente de dessecação, que estavam sendo feitas com produtos não recomendados. Esse ano, sem sombra de dúvida, a safra não vai se repetir como foi a safra do ano passado. Nós temos uma área menor comparada com o ano passado, e uma produtividade bem menor, como certamente se configurar, configurará ao término da colheita.
Uhum. Quais são esses números que a gente trabalha até esse momento, Hamilton, para entender melhor quanto à área, qual era a nossa expectativa também em relação a essa produção e produtividade do trigo gaúcho?
Bom, se nós tivéssemos aí uma previsão de 3 mil quilos por hectare, o Estado poderia chegar aí muito próximo de 2 milhões de toneladas, quem sabe 2 milhões e pouco, considerando uma área de 650 mil. Diante do quadro que está posto hoje, eu não sei se o Estado, há poucos dias atrás, na Fenatrigo, por ocasião de um evento que nós fazíamos até mesmo junto com várias entidades, Fecoagro e outras, Emater, inclusive, Conab, nós estávamos calculando a safra em 1,7 milhão de toneladas. Eu acredito que hoje ela não passe de 1,5. Esse é um cenário que nos preocupa. Nos preocupa porque se o Estado demanda praticamente 1,2, 1,3 milhão de toneladas apenas para atender a indústria moageira instalada aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos ter praticamente a produção dos moinhos. E nem todo esse trigo certamente tem aptidão para moagem, se essas condições permanecerem como estão. Vamos torcer que em parte do Estado a gente consiga colher ainda grão de bastante qualidade, com produtividade um pouco melhor, mas infelizmente os números de pedidos de proágua a cada dia que passa estão aumentando, e isso nos remete a um cenário de nós vamos ter praticamente um pouco acima da oferta dos moinhos locais. E isso nos tira muita renda no inverno, e nos remete, como já disse, a um cenário de preocupação, porque, mais uma vez, a cultura da soja é que vai pagar essa conta, uma vez que a cultura do milho esse ano está também com uma área bastante reduzida no estado do Rio Grande do Sul. Então, portanto, isso é preocupante, porque nos remete para o futuro honrar todas essas contas que ficaram represadas por ausência de receita no inverno. O que é preocupante, e para a Farsul como um todo, traz uma grande preocupação, como já disse, porque esse cenário se remete para o futuro e muitas contas vão ficarem abertas que poderiam ser pagas com a colheita desta safra de inverno.
O Hamilton, e esse quadro ainda ele pode se agravar, porque se a gente tiver a continuidade das chuvas, visto que 5, 6% somente dessa área foi colhida até esse momento.
Exatamente, nós temos todo o trigo no campo, para ser colhido. É claro que esse trigo tem tempo ainda para ser colhido até dezembro, na região que plantaram mais no tarde. Isso também não impacta o andamento das culturas de verão, porque hoje nós temos no campo, se compararmos tudo que se planta no verão com o que se planta no inverno, está se plantando muito pouco inverno, menos de 10%. Então isso nada afeta a continuidade dos nossos trabalhos. Afeta sim o nosso fluxo de caixa e a nossa renda, porque ainda não tendo renda no inverno, como já disse, as contas são transferidas para frente. Mas vamos torcer que a gente consiga aí retomar os trabalhos durante essa semana e que essas previsões aí que estão postas hoje em alguns sites, há uma diferença de interpretação entre um site e outro, não aconteçam e a gente possa aí dar continuidade aos nossos trabalhos.
Agora, Hamilton, com esse excesso de umidade, a situação, por exemplo, das doenças, também é uma preocupação maior nessa temporada, essa questão da sanidade das lavouras?
Sem sombra de dúvidas. Hoje, se nós não temos preço de mercado próximo, inclusive, de preço mínimo, ou seja, o preço de mercado hoje praticado está abaixo do preço mínimo, fruto de um custo de produção mais barato no Mercosul, que faz com que as internações aqui no Brasil, ou seja, as importações, sejam mais atrativas. Se nós não tivermos qualidade, fica muito difícil nós colocarmos o nosso trigo a competir com trigos que vêm de fora, principalmente do Mercosul, principalmente da Argentina. Então isso realmente nos traz uma preocupação, porque em havendo excesso de chuvas, e conjugado essas chuvas com temperaturas altas, aliás, como foi o inverno deste ano, muito acima as temperaturas estiveram, se comparadas com os anos anteriores, isso faz com que nós tenhamos que usar mais fungicida para pensar em qualidade acima de tudo. E isso nos remete também a maiores gastos. Maiores gastos com produtividade baixa e com preços baixos nos remete o quê? A prejuízos na cultura do inverno. Aliás, esses prejuízos, infelizmente, têm sido recorrentes, porque mesmo ano passado, que nós tivemos uma qualidade maravilhosa, nós ficamos praticamente no 0-0. Uhum. Agora, imagine esse ano que nós não vamos ter a mesma produtividade que tivemos no ano passado e com mais dispêndio de recursos para dar qualidade ao nosso trigo. Isso, sem sombra de dúvida, faz com que o produtor tenha que desembolsar mais do que pode arrecadar por ocasião da colheita.
Uhum. Claro, você já destacou para a gente que essa conta não fecha. Custo mais alto, baixa produtividade e o preço também em um patamar mais baixo. A gente tem alguma referência para esse mercado aí no estado, Hamilton?
Eu volto a te dizer, o mercado do Rio Grande do Sul gostaria de moer, e quando eu falo mercado, que são os moageiros, eles gostariam de moer o trigo gaúcho com qualidade, exatamente para evitar que tragam um grande trigo de fora. Isso envolve logística, isso envolve planejamento, isso envolve estocagem, que os moinhos não têm. Mas esse cenário é preocupante. Então, portanto, a recomendação que a gente faz para o produtor nesse momento, principalmente aquele produtor que ainda está com o trigo bom no campo, que tem condições de colher esse trigo com qualidade, é que invista em tecnologia, previna a doença fúngica para que tenha valorização do cereal. Por mais que, isso é importante relatar, infelizmente o preço do trigo, a exemplo do preço do milho, que agora começa a se recuperar um pouco, a exemplo do preço do soja, que agora dá alguns sinais de recuperação, de maneira geral os preços das commodities estão bastante embaixo.
Uhum.
E a Argentina entra com uma safra muito grande, entra com uma safra muito grande nos próximos dias, recém começou a colher, mas o cenário é de preocupação porque tende os preços a ficarem abaixo dos preços mínimos. Aliás, esse cenário nós vamos ter que conversar com o governo também em relação a aporte de recursos para garantir aquela política de garantia de preços mínimos, seja principalmente no caso de produtor, através do PEPRO, que foi o mecanismo lançado ano passado. Uhum. e que deu, por mais que seja burocrático, deu algum retorno para aqueles produtores que venderam a sua produção abaixo de preço mínimo.
Uhum. Agora, Hamilton, quando a gente faz essa conta, você já destacando que o que vai ser colhido aí no estado não vai ser suficiente para atender essa demanda dos moinhos, teremos que importar mais. Isso vai implicar numa complicação ainda maior para esse produtor, para ele fazer a comercialização desse trigo?
Sem sombra de dúvidas, eu sempre digo o seguinte, nós temos um grande problema no Rio Grande do Sul. Nós temos um excesso de oferta de milho logo depois do trigo. Esse ano, talvez isso não aconteça, porque a área de milho reduziu bastante. Mas, por ocasião da entrada da soja, que esperamos seja uma safra muito boa, principalmente em termos de volume, o produtor tem que se desfazer da sua produção. Então, ele espera, aquele produtor que tem estrutura de armazenagem na sua propriedade, ele espera no máximo até a entrada da safra de verão para se desfazer desse trigo, para esse trigo não comprometer o seu recebimento da cultura subsequente. Uhum. Aqueles que têm milho, o milho, e logo depois o caso da soja.
Uhum.
Então essa pressão de oferta e de venda num curto espaço de tempo também às vezes deprecia o preço recebido pelo produtor. Porque a gente não tem capacidade estática para segurar tudo a nível de propriedades ou mesmo em cooperativas ou cerealistas.
Uhum.
Então esse quadro tem que ser avaliado individualmente e a recomendação, como eu já disse, que a Farsul faz através da sua comissão de trigo, é que aqueles produtores que tenham condições de ter uma safra boa, com qualidade, não meçam esforços para ter o seu objetivo alcançado e ter uma valorização do cereal. Porque em não havendo valorização do grão, com certeza os preços recebidos ficarão muito aquém e muito abaixo do preço mínimo.
Uhum. Para finalizar, Hamilton, todo esse cenário pode mais uma vez pesar na decisão do produtor rural quando a gente já começa a olhar 2018 e a safra de inverno?
Ah, sem sombra de dúvidas. Eu tenho olhado aí para vários produtores que chegam no meu escritório, chegam no sindicato, chegam na Farsul, chegam nas grandes feiras, se tiverem frustração esse ano, vão definitivamente abandonar a cultura. Isso nos traz, sim, logicamente, um cenário de preocupação, porque a gente já está plantando muito pouco inverno, principalmente com a cultura que traz liquidez, que é o trigo.
Uhum.
Tem outras culturas, como o caso de cevada, que cresceu um pouco e que esse ano também está bastante prejudicado por essas condições desfavoráveis. O resto são nichos de mercado muito pequeno. A cultura, sem sombra de dúvidas, que traz liquidez para o estado do Rio Grande do Sul é a cultura do trigo.
Uhum.
E em não havendo maior plantio de inverno, nós vamos ter um plantio direto com menor qualidade a partir do ano que vem, se essa área se reduzir, né? E isso nos traz um cenário de preocupação também em cima de renda, que a gente fica basicamente com custos 365 dias do ano e com renda apenas no verão, ou em pequena parte da propriedade ao longo do ano, comparado, como já disse, o que você planta no verão com o que você planta no inverno. Uhum. Isso aumenta os custos fixos e, consequentemente, isso para a cadeia como um todo é muito ruim, e para o agricultor, principalmente, que precisa de renda, é péssimo.
Tá certo, a gente vai seguir acompanhando também essas informações. Hamilton, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho e trazer esse cenário também tão importante a respeito da cultura do trigo aí no estado do Rio Grande do Sul. Eu espero que você possa voltar mais vezes para conversar com a gente. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho, Hamilton.
Eu que agradeço o espaço que vocês dão sempre para a Comissão de Trigo da Farsul. Me despeço desejando um ótimo dia de trabalho e que essa semana aí seja proveitosa para aqueles que já estão com trigo no campo esperando para retirar a sua produção. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Tá certo. Obrigada, Milton. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá no estado do Rio Grande do Sul, temos em torno de 5 a 6% dessa área que foi cultivada com a cultura do trigo, colhida até esse momento, uma grande preocupação por conta do excesso de chuvas. Já temos perdas consolidadas para essa temporada e o Hamilton destacando que se essa chuva ela continuar também lá no estado, esse prejuízo pode ser muito maior. Lembrando que a projeção inicial era de uma safra em torno de 2 milhões de toneladas e nesse instante nós trabalhamos com número de 1,5 milhão de toneladas. Todo esse cenário é muito preocupante porque esse trigo não vai atender a demanda dos moinhos lá do estado e aí a gente vai ter que comprar mais trigo e isso vai complicar a vida do produtor rural lá do estado que vai ter que negociar também esse trigo. Por isso, claro, essa grande preocupação nesse instante. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com mais informações, então continue ligado.